O programa Futebol Urgente é pesado, duro e cruel, mas também muito divertido. Toda quinta-feira, Fernando Toro renova o seu ódio ao futebol moderno comentando as notícias mais bizarras da Semana da Bola, ao lado de Leandro Yamin e Chico Malta. Aqui não tem espaço para as gracinhas dos novos ídolos e a marcação é implacável. Quinta-feira, 20 horas, um programa necessário. Futebol Urgente.
Mãe pegou o bruto com a mão, não quis saber da pazinha. Eu nunca lembro o resto. Boa noite, Leandro, tudo bem?
Boa noite, nem precisa lembrar do resto, né?
Acho que essas duas frases já dizem muito.
Já diz tudo.
Já diz tudo, não diz?
Sabe que eu fui comprar esfirra?
Sei.
Eu não vou falar o nome da esfirraria, mas não. Me deram, trouxe aquele troco emaranhado, assim, maçarouco.
Sim, claro, de notas, típico assim. De casa de esfirra.
Eu tinha nota de 10, foi impressa no, na papelaria mais vagabunda da cidade. Uma nota.
Você não percebeu?
Inacreditável a nota falsa.
Você não percebeu?
Não percebi.
Eu me sinto, às vezes me sinto meio aviltado quando, por exemplo, vou numa farmácia, doente, gripado, depauperado, digamos. Chego lá, vou pagar com uma nota de 50 e a menina olha na luz assim e vê se a nota é verdadeira. Quando eu estou mal-humorado, isso me irrita muito. Chego a me sentir ofendido. E quando ela dá o troco, eu olho nota por nota.
Faz
e aí eu
bem.
Falo, ok, tá tudo bem. Tchau, moça, obrigado. Enfim.
Enfim.
Sabe como é, né? Porque eu posso ser velho, mas o espírito é jovem. Jovem como os nossos convidados. Sim, primeiro deles, ele. Cujo sobrenome é Stegman. Daí vamos descobrir por quê, mas o nome dele é Lucas. Lucas, boa noite.
Boa noite, Luiz.
Como vai você, meu velho?
Bem, tudo em ordem.
Lucas, você fala alemão?
Eu falo alemão.
Fala alemão comigo.
Hallo, Luiz, wie geht's?
Ah, palmas pra ele, que ele merece muito.
Guten Abend, Luiz.
Guten Nacht.
Abend. Guten Nacht. É, Guten Nacht é quando você vai Nacht. Dormir, meio assim.
Ah, não, não é ainda, não é.
É, ainda não.
Ok. Lucas, tudo bem com você, meu velho?
Tudo em ordem, cara. Obrigado pelo convite, cara.
Pô, obrigado por ter aceito. Na Sim. verdade, a gente...
Quando você me mandou a mensagem, eu achei que você ia querer que eu levasse alguma coisa com a minha caminhonete pra você, tipo, fazer uma mudança.
Tipo, me levar, né?
Aí eu falei, caramba.
Só. Porque eu não sei se vocês sabem, mas Lucas Stegman, conhecido como o cara do Sports MTV, aquele cara lá, aquele malucão, ele mesmo. O Lucas, ele já me deu várias caronas importantíssimas. Geralmente depois de shows e festas.
Uma, inclusive, quando eu conheci meu grande amor.
Sim.
Lembra? Não é mesmo?
Sim, onde eu posso dizer que fui uma espécie de...
Padrinho.
Se Thunderbird é o pássaro do travão, eu fui um pássaro cupido, assim. Eu fui meio padrinho dessa situação. Mas eu achei bonito porque eu sabia que podia dar certo.
É.
Porque eu invisto em coisas que podem dar certo. E daí eu falei assim, esses dois vão se dar bem. E foi na festa de aniversário, não foi?
Foi, foi. Zoeira. Zoeira da
e
boa.
E de Deco Neves.
Também.
Que não pôde comparecer porque está no curso de partos Leboaie, é isso?
Isso, isso mesmo. Ele
porque
tá
vai
lá.
Ser
hoje
pai,
marcou,
não é isso?
É super difícil conseguir uma vaga, ele não conseguiu mudar a data e...
Uhum. Ah, mas parabéns, né?
Parabéns pra ele. Palmas pra ele. Aí, Deco Neves. Tem pouco a ver com a Ócio Neves. Não tem nada a ver, na verdade,
não
é
isso? Não tem. Não, não, ele não é candidato a nada.
Não é, né?
Não.
Ele é candidato a continuar no MTV Sports e fazer temporadas incríveis, não é isso?
É, a vida boa, né, cara? Esse negócio de política dá muito trabalho.
Eu não sei se eu te avisei, mas assim, eu chamei aqui ao programa também hoje uma banda especial, uma banda espacial. Trata-se de sala especial, trouxemos dois representantes. Tudo bem aí, Teco? Fala mais perto no microfone, Teco.
É, sala espacial.
É, espacial, exatamente.
Espacial, especial, então, mas
especial e espacial.
É, especial, é espacial e... É isso, sala espacial.
Você pode apresentar o outro integrante da banda que toca bateria, por favor?
Ale.
E aí, como é que você tá, Ale?
Tô bem, cara.
Você tá legal, velho?
Tô legal,
tá
tô
felizão?
Bem, tô com saúde aqui, vivão, né?
Tá vivão?
É, tô vivão.
Tá animadão com sala espacial?
Tô bem animado, cara, bem animado.
Quando eu vi o nome Sala Especial, veio imediatamente, óbvio, 2001, uma Odisseia no Espaço, que é um dos meus filmes prediletos, que eu assisto de 3 em 3 meses, religiosamente. E veio toda aquela parafernália do Kubrick e tal. E daí, assim, mas daí quando eu vejo vocês, eu vejo outra história. Eu vejo uma coisa mais Edward Sharp. Assim, não sei se é por causa da figura do Teco, que lembra muito Edward Sharp, Under Magnet Zeros. E assim, e pela postura do Teco, porque eu conheço o Teco. Conheci o Teco, na verdade, minha pessoa. Conheci o Teco lá na MTV. Algumas idas e vindas da MTV, especialmente quando ele ia lá no Disque MTV com Ellen Jabor.
Ai. Ai, ai.
Ellen Jabor.
A Ellen, ela toma uma breja de garrafa, como se fosse uma long neck.
Não, então, daí eu conheci. Eu me perdi nos pensamentos. Me perco nesse tempo. Eu conheci o Teco no programa da Ellen Jabor. Maravilhosa. E conheci o Lucas indo... Ah, isso foi absurdo.
Só bullying. Lembra do
isso
bullying?
Foi um absurdo, cara, porque nós fomos para Bonito, Mato Grosso, gravar acho que a melhor vinheta de verão da MTV, que já foi feita em todo o universo da MTV. Entre as MTVs americana, japonesa, africana, da Austrália,
Russa, ucraniana,
Bielorrússia,
Nova Zelândia,
todas. Foi a melhor vinheta de verão de todos os tempos, para os envolvidos, pelo menos. Porque fomos de avião, nos encontramos no aeroporto de Guarulhos, estávamos eu, Jana Rosa, a popular Jana Rosa, e Didi F, a popular Didi F. Estávamos os três lá, e daí falou assim, parece que aquele pessoal do esportes vem também.
A gente é underground, né, mano?
Eles nunca tinham aparecido no MTV. Daí assim, a gente disse, mas quem é esse pessoal do esportes? Né? Vai pensar, você vai pintar o Márcio Garcia, que sei lá, né? Daí aparecem dois moleques, dois rapazes, jovens, e assim, munidos com seus fones de ouvido, de jogador de futebol, e assim, fala assim...
E aí?
Beats by Dre. E sentaram no chão do aeroporto e ficaram lá deles. Eu falei, esses caras, mano? Qual desses caras, velho? Didi, qual desses caras? Didi falou assim, eles são gatinhos. Eu falei, não, tudo bem, mas qual desses caras? Falei, Gina, qual desses caras? Ele disse, eles são gatinhos. Eu falei, porra, é o que se fala desses caras, eles são gatinhos? E daí, assim, demorou toda uma viagem de avião. Nós chegamos até Campo Grande,
Campo Grande.
E em Campo Grande pegamos um automóvel que tinha 5 lugares com 7 pessoas. Aí foi uma delícia. Por quê? Porque como eu era o mais velho, o ancião dos DJs, eu fui na frente, tranquilo. Atrás foi Jana Rosa, Didi, Lucas e Deco. E aí a festa começou ali, né, velho? Porque aí o Deco virou maluco, o Didi ficava pegando o pé do Deco e o Deco... chutando o pé. Foi maravilhoso. E a viagem foi incrível, né, cara?
A gente é a favor do bullying, né?
É, vocês praticaram bastante.
Bullying, diga não, o bullying é o anticorpo.
É.
Não é?
E prepara as pessoas pra vida.
E um cara como o Didi, por exemplo, cara, né?
Foi lindo. Foi uma viagem, assim, de umas 2 horas, talvez.
Foi bonito, é bonito. Foi demais. Bonito. E tocava uma música sua, né? Essa parte ruim da vinheta.
Pô, foi uma das melhores composições, bossa novistas.
Outro dia eu acordei com ela na cabeça, cara.
Pô, era maravilhoso aquilo. E a gente tocando, e aí eu tocava, eu tava vestido de marinheiro, de capitão, dentro de um bote. E tinha uma sereia, que era quem? Ellen Jabor. Ah, que felicidade! Ai, que delícia que foi aquilo. E daí os dois malucos do esporte, o Didi, tem mosquito e tal. Enfim, daí a gente fez passeios de bicicleta, a gente bebeu na cidade, a gente passeou, foi maravilhoso.
Fomos explorar, procurar cogumelos nos pastos.
Foram?
Você não lembra disso?
Vocês não me chamaram por isso. Mas foi uma viagem excepcional, foi maravilhoso. Aí conheci os rapazes, entendeu? Então assim, eu não sei porque eu tô falando tudo isso e foda-se.
Vai,
eu queria dizer o seguinte... que Sala Espacial está aqui e vai fazer o seu primeiro som pra gente ao vivo. E diz que é a primeira apresentação de Sala Espacial,
é
isso?
É a primeira vez que a gente toca
qualquer programa
do mundo.
Aí!
Primeira vez.
Qual a primeira música?
Essa música aqui chama Incêndio. E conta que nossa casa pegou fogo, né?
Uhum.
E a gente fez essa música depois de 2 meses, depois que o fogo tinha baixado, literalmente. E conta um pouco a história... assim, de uma forma bonita. Fogo destruiu, mas construiu também e virou essa música aqui.
Okay.
Um dia quente, um dia muito quente, um dia quente, quase não acreditei, um dia muito quente, quando o calor chegou, se existe o paraíso, existe o inferno, na terra hoje na mochila. Existe o paraíso, existe o inferno, na terra hoje na mochila. Existe o paraíso, existe o inferno, na terra hoje na mochila. Existe o paraíso, existe o inferno, na terra hoje na mochila. Existe o paraíso, existe o inferno, na terra hoje na mochila. Existe o paraíso, existe o inferno, na terra hoje na mochila. O dia quente, quase não acreditei. Sonhos e pertences, fumaça e fuligem. Quando o calor chegou, na sala chama esquenta, fumaça negra entra. Na sala chama esquenta, fumaça negra entra. Na sala chama esquenta, fumaça negra entra. O rastro do cometa que passou no céu, e por dentro do quarto e do corredor, espantou quem passou, espantou quem passou. O rastro do cometa que passou no céu, quarto e corredor, espantou quem passou, espantou quem passou. Ribeireiro, hey! O rastro do cometa que passou no céu, e por dentro do quarto e do corredor, espantou quem passou, espantou quem passou. Oscilação na criação, um abraço dos irmãos. Oscilação na criação, Dona Neide e Ricardão, na memória e coração. Um abraço pros irmãos. Oxê!
Legal, mano.
É bom.
Oscilação da fiação. É porque deu alteração da voltagem.
Aí saiu o paísca, exatamente. É um abraço pros irmãos.
E a Dona Neide?
A Dona Neide é a nossa vizinha de frente. Aí o Ricardão é nosso vizinho do lado, né?
Ricardão?
É, o Ricardão é nosso vizinho do lado.
Pura coincidência.
É a Dona Neide da nossa frente. E a Dona Neide é uma senhora de mais idade, assim, que teve muitos problemas com a gente quando a gente se mudou. Ela espalhou pra rua inteira que a gente era um bordel.
Um bordel?
É, um bordel. Ela, e que funcionava lá, uma casa de prostituição. E no começo a gente achou muito engraçado, né?
Porque de repente, né?
É, mas depois de um tempo ficou chato, porque a gente cumprimentava as pessoas na rua e o pessoal fingia que não tinha visto.
Ah, você tá brincando.
Aí mudou um salão de cabeleireiro um dia,
uhum,
pro lado da nossa casa.
Sim.
E aí chegou a mulher do salão de cabeleireiro e falou: ó, entrega pra mulherada que trabalha aí, esses flyers.
A mulherada que trabalha aí.
A chuta.
Aí, mas a Dona Neide tinha razão, porque a gente tinha causado bastante desconforto pra ela, que a gente fez muito barulho, fez umas festas lá. Aí eu decidi atravessar a rua e, assim, a Dona Neide odiava a gente.
Sim.
E eu falei: Dona Neide,
vamos conversar.
Posso te dar um abraço?
Eu te amo, Dona Neide.
Posso te dar um abraço? É genial. Posso resolve um muita abraço? Treta, velho.
Ela, pode, meu filho. Aí eu dei um abraço nela, assim, bastante tempo.
Uhum.
Aí eu falei: Dona Neide, vamos parar de briga, Dona Neide.
Sempre você explicou que você não era um proxeneta?
Falei: Dona Neide, aqui em casa não tem prostituição. Dela: é, mas também não é uma igreja.
Ah, não. Grande Dona Neide! Neide manicure, pedicure, com mas, minhas flores de rosa.
Depois desse tempo eu fiquei muito amigo da Dona Neide.
Claro.
Prezo muito pela Dona Neide.
Ela faz tortas?
Não, eu acho que não.
Ambrosia.
É demais. Mas Mas ela passa umas... Como é que eu posso dizer? Como é que chama aquela coisa...
De tiazona, assim, que cuida de vocês? Ela cuida de vocês?
Não, como é que chama quando você quer uma coisa, você faz tipo um feitiço, mas não é feitiço.
É um spell.
Não é spell, não é, é um... spell.
Mandinga!
É, tipo, não, é isso, Silvio?
É mandinga?
Como é que chama, Silvio?
Eu não sei.
Você pratica essas coisas, Silvio?
Eu gosto. Eu sou mandingueiro.
Você é mandingueiro?
Tá certo.
Quando você vai lá no Jace, você pede uma mandinga com seus cabelos?
Não, cabelo é coisa séria. Isso é só superstição, é brincadeira. Cabelo é coisa séria.
Ok. Lucas, é chegado numa mandinga ou não?
Olha, eu tenho umas manias esquisitas aí.
Em
pode
que
ser
sentido?
Considerado.
Tipo
enterrar as coisas.
Enterrar coisas?
É.
Isso é desde pequenininho?
Desde pequenininho.
Quando você conheceu o Deco? Faz muito tempo?
Faz muito tempo atrás. Na escola, amigos de colégio.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha poucos anos.
E ele?
Ele também. A gente era da mesma série.
E você?
Aí,
você enterrou as coisas?
Enterrei o estojo dele. Aí ele falou, pô, curioso isso aí.
Não,
o Deco,
é
na verdade, a gente estudou junto desde pequeno mesmo, sim, salas paralelas.
Sim.
Mas a gente não era brother. A gente só tinha.
Mas um olhava pra outro e falava, esse cara é maluco.
A gente tinha uma mania que era um ofender a mãe do outro. Nossa relação era
em
isso.
Em que sentido?
Xingamento da mãe. Piadas com mãe, tipo. Sua mãe bate vitamina no. Sua mãe é tão gorda que bate vitamina numa máquina de lavar.
Quem descobriu o nome da mãe do outro primeiro?
O Deco, porque a minha mãe era professora na escola.
Ah, isso era o filho da professora, mano.
É
sofrimento. Isso eu já fui filho da professora da escola. Isso é terrível, cara.
É uma merda, cara.
Se você vai bem nas provas. Ah, filho da professora. Se você vai mal. Filho da professora. É uma merda, cara.
Era você anotação, você, eu vou falar com a sua mãe.
Velho? Desagradável. Mas você superou.
Superei, acho que.
O Deco tirava a mão da sua cara por causa disso?
Não.
Não, nesse sentido ele respeitava.
Exatamente.
Entendi.
Tirando os xingamentos da mãe, né? Mas depois aí eu acabei mudando de sala, mais pra frente, mais garoto.
Sim.
E aí a gente virou brother. A gente foi morar na Alemanha.
Quanto tempo você morou na Alemanha?
A gente fez um intercâmbio, 7 meses, a gente morou em Berlim.
É?
Oh,
e é legal?
Incrível.
É legal Berlim?
É, do caralho.
Eu devo ir pra lá?
Deve ir para lá.
Eu devo conhecer Berlim?
Você deve ir atrás da linda garota de Berlim.
Por quê?
É porque ela é linda.
Ela é linda garota ainda? Ela ainda é linda garota de Berlim?
É.
Eu não sei se você sabe, mas a linda garota de Berlim, no caso, ela é a Nina Hagen, né?
Sim.
Não sei se ela tá tão linda.
É, mas ela tá ali, né? Pau a pau com o Supleira, né? Com o Papito.
Tá pau a pau com, né? Ele, é verdade.
Tem ciclofaixa, né, em Berlim?
Tem muita ciclofaixa, ciclovia, tem
só
tudo.
Só pra constar.
Tem é muita bicicleta lá, não tem? Bicicleta, bastante?
Tem.
É legal.
Menos que em Amsterdã. Amsterdã é um perigo, na real, cara.
É?
Porra.
Em que sentido?
Ah, sair do coffee shop e
sair do coffee shop já compromete a sua versão.
Exatamente. Aí você querer enfrentar o trânsito, é campainha pra todo lado, é uma paranoia, cara.
Pra quem tá doidão, você quer dizer?
Não. Em qualquer situação. Se você é brasileiro, eu acho. Brasileiro, a gente tá acostumado com o trânsito caótico aqui em São Paulo.
Sim.
É outra, ali é outra lei, mano. As bikes, você acha que é bike que nem aqui, mas lá não. Tem as regras e as pessoas buzinam.
Sim, claro.
Não é perigoso ser atropelado por uma bicicleta.
A ser atropelado a pé.
É.
Porque lá tem uma ciclovia pra ser respeitada.
Tem muita bike, cara. Muita bike.
Que legal, mano.
É.
A gente vai falar disso mais tarde.
Tá bom.
Agora, me diga uma coisa. Quando vocês formaram um time pra fazer o MTV Sports, como isso aconteceu?
Cara, aconteceu já na escola. Tipo, a gente foi viajar junto e aí eu comprei uma filmadorinha. E aí a gente gravava tudo.
Sim.
Gravava tudo que tava na telha e é isso. Aí
vocês eram radicais nos esportes?
Muito radical, né, cara? Aqui é adrenalina o dia inteiro. Cara.
Drena, né?
Muita. E aí a gente, pô, inventava um monte de merda pra fazer,
sim,
andava de skate na época,
uhum,
e ia filmando as coisas que davam na telha.
Claro.
E aí, pô, eu queria aprender a editar, como é que editava os vídeos, e aí eu fui atrás disso, e aí o Deco tirava foto, a gente foi se profissionalizando nisso,
sim,
aprendendo como é que fazia, e aí acabou que, meu, virou nosso trampo mesmo. Quando a gente viu, a gente tava sendo chamado pra cobrir campeonato, pra editar. O nosso primeiro trampo remunerado foi uma rave.
É?
A gente gravou uma rave.
Foi,
e tocou essa música no vídeo, inclusive.
Ah, Ratatat. É legal esse som. Eu gosto muito desse
pra
disco.
Caramba, já usamos muito.
Pode crer. Então, mas como é que você chegou na MTV?
Aí na MTV, aí eu fui estagiário lá um tempo.
Você não foi estagiário?
Fui.
Sério?
Eu era frila, né?
Mas você e o André Vasco, então?
André Vasco,
é, vocês eram funcionários e viraram DJs.
Eu era frila, mas tipo, meu, eu era mesmo naipa do estagiário. Todo mundo era meu chefe, não tinha moral nenhuma.
Sim, claro.
E aí eu era estagiário lá, e aí eu fui chamado pra fazer um programa que chamava Os Quebradeiros. Que era um reality de baixo orçamento com um monte de moleque numa casa de praia, tudo pago pela MTV pra ir na balada, claro. E zoar.
Entendi, deu certo.
É, aí depois disso a gente fez um piloto, o Deco e eu e o gerente fez um piloto por conta mesmo do MTV Sports. A gente falou, vamos fazer um programa e aí levamos lá pra Raquel Afonso. Ah. Falei, assiste aí, dá o play aí. Eles falaram, pô, maneiro, vamos fazer. E aí a gente
resta
a história, é. Isso aí.
Porque quando eu fui assistir o MTV Sports, a gente já era amigo, assim. Eu vi aquela turba de malucos fazendo coisas impossíveis.
É, demais.
Perigosas. Sim. Arriscadas. Radicais. Eu falei, esses moleques não têm o menor juízo.
Não, temos muito, cara, na verdade.
E sim, senão não sobreviveriam.
É como qualquer outro ofício, você vai se especializando.
Teve um momento que vocês foram, acho que foi quando vocês foram pro Uruguai, que vocês foram com o Dexter e tal.
Isso.
Eu assisti aquilo e falei, vocês são malucos e todos eles são malucos. Conheci todos eles no aniversário que a gente fez. Eu, meu e do Deco, a gente faz aniversário no mesmo dia. Fizemos lá na Astronet e foram todos pra lá, não é isso?
Isso.
E daí é uma turma da pesada. Teco, sério, é uma turma da pesada, né, velho?
Eu conheci as meninas.
Que coisa mais maluca, mano.
Fiquei me assustado também.
Eu também, cara.
O Teco e o Ale foram visitar a gente numa casa de verão, que a gente tinha casa de praia.
Eu lembro dessa casa, foi polêmica.
Tipo, e foi tipo o Gugu, meu, que a gente levou o Teco pra realizar um sonho.
É,
meu.
Foi muito legal.
Tipo o quê? Qual foi o sonho? Ah, foi legal?
Muito.
Curtiu?
Demais.
O Teco me derrubou do jet. Demais, se empolgou demais, a ponto de me derrubar do jet.
Essa casa da praia foi polemicíssima. Ela ficou famosa no sexto andar, o famoso sexto andar, o andar do marketing da MTV. Ficou famosa no quinto andar.
A gente conseguiu brigar com todo mundo.
Porque eles falavam assim, eles são impossíveis, ninguém consegue segurá-los.
Vomitam na pia.
Não, vomitam na pia. Eles fazem cocô na pia. Era uma coisa louca, assim. Era uma coisa maluca, né, cara?
Era, cara. Essa casa foi um caso à parte. Eu interpreto como uma experiência científica, assim. Ficou um mês, cara, dentro dessa casa, que inclusive era um ex-puteiro. Foi a única casa que a gente conseguiu alugar, porque ninguém queria alugar a casa.
Sim.
E pô, rolaram várias pausas. A gente chamou a banda Restart pra uma batalha de paintball, a casa versus Restart, chamamos o Teco. Teve, meu, tinha o como fala?
Não sei.
A palavra é boa.
Uhum.
Bandinga!
O aposentado, Rancore.
Agora eu acerto.
Na época. E, pô, ia várias bandas lá e a gente meio que fazia o que a gente queria na casa. A casa era pra gente.
Eu lembro de umas cenas radicais.
Exato. Fogos dentro da sala.
Isso.
Fogo na piscina.
Isso. Não, eu lembro de cenas radicais lá na MTV. No sexto andar descendo. Eles estão loucos! Eles estão malucos!
É, porque aí a gente foi expulso da casa, tinha uma multa bem grande, o Ministério Público entrou em ação.
Ministério Público?
É, não era só a polícia, porque era um
bairro... Mas foi o Paulo Schmidt que entrou com ação.
Chegou lá com a sua bicicleta dobrável e apavorou a gente. É. Foi legal pra caramba, cara.
Sim, imagino.
Teve carta verde. E a gente brigou com muita gente da MTV, que falando que a gente era os responsáveis e tal. Mas no final, cara, a molecada pirou no programa, deu audiência.
Sim.
Tipo, em vez de meio ponto, deu um.
Sim.
Dobramos.
Ou seja, os jovens inconsequentes conseguiram emplacar o programa.
E aí depois falaram, não, foi legal, foi bom e tal. Mas...
Foi tão bom que vocês foram, se não me engano, os únicos DJs da MTV que permaneceram na MTV, na nova MTV, não é isso?
Exatamente.
Os únicos.
É.
Deco
passando arrebentado.
E
os
Lucas.
Outros foram pra Globo, né? Aí não sei.
Alguns foram pra Globo, outros foram pra Cultura, outros foram pra Record. Outros foram...
Eu não vi, sei lá, foi... É, MTV tem a ver com a gente, né, cara?
Tem, né?
É, não sei onde a gente poderia estar falando merda. Eu posso dizer, assim,
das coisas que eu assisto na MTV, eu acho que o programa de vocês é o mais legal. Palmas pra ele.
Obrigado, eu concordo.
É sério.
Ah, mas tem muita merda também, né?
Eu não gosto daqueles vampiros, não gosto dos vampiros.
Dão medo os vampiros?
Vampiros, eu não curto.
Eu gosto da Kristen Stewart.
Eu não gosto daqueles reality shows... babacas americanos, eu acho todos chatos, dublados às vezes.
Eu acho que o que eles representam, não faz sentido. O que eles representam, eu não acho errado, mas tipo, eu acho cagado também.
É,
pô, vamos...
é uma merda isso.
Não é mesmo? É.
Porra. Daí chegam vocês ali, vocês dão um...
É, pô.
Que é legal.
É tipo, cara, pega suas coisas, pega seus amigos, vai pra fora, vai pra só. Rua, vai soltar fogos, vai ter história pra contar, entendeu?
Mostra como fazer, vocês mostram como
não,
fazer.
Não se leve muito a sério.
Aí, garoto. 12 passos. É olha isso. Só. Eu queria saber de você, da nova temporada. Isso,
compra meu livro, ele diz muito sobre isso, os 12 passos. E...
Eu imagina.
Ainda não escrevi ele ainda.
Ainda não. É, se tem que passo agora.
Não é ideia, acabei de ter a ideia.
Ótimo. Tá. Muito bem. Olha só, você pode ajudar muita gente com isso, inclusive.
Tipo, eu 12 mesmo. Passos.
Não, tudo bem, olha só. Tem uma nova temporada que vocês estão
exatamente,
preparando.
Exatamente, que inclusive está passando agora, que é uma viagem de ônibus que a gente fez. A gente, o Negretão emprestou o ônibus pra gente.
Quem?
Jorge Negrete, certo. Motocross Show, um piloto de motocross da antiga, o cara raiz total dos nossos. Uhum. E ele emprestou o ônibus pra gente e a gente fez uma viagem de mais de 4 mil quilômetros pra ir de São Paulo até o Rio. Ou seja, a gente escolheu rota do mundo para chegar até o Rio de Janeiro saindo de São Paulo.
Vocês foram até Bogotá e...
Não, a gente subiu até o estado de Minas, saiu desbravando o interior de São Paulo, Minas, e depois descemos até o Rio de Janeiro com um ônibus todo equipado com fogo de artifício, rampas, mini-motos, uma mini ramp no teto, que é uma pistinha de skate em cima
do
teto.
Eu vi essa cena absurda.
E a gente ficou 20 dias na estrada pra gravar essa temporada nova que tá no ar agora na MTV.
Uhum.
Você pode assistir toda quinta, 9h30. Tem reprise pra caramba, né?
Sim,
é o melhor programa da MTV, eles reprisam muito.
E nas mídias sociais, está lá também?
Tá bombando. Meus vários seguidores, chuva de like, é o que eu digo.
Tem chuva de likes?
Chuva de likes. Não, tá maneiro, cara.
Quando vai ter a próxima temporada? Mas vamos fazer a próxima temporada?
Cara, a gente tá... É a nossa primeira temporada nessa nova MTV, então a gente tá meio que esperando o que eles vão dizer e tal, mas a gente
se tiver, leva o tio.
Fazendo. Tio Thunder? Tio Luiz?
Pra tio fazer alguma coisa.
Você não reclamar muito.
Eu vou reclamar, o tio tem que reclamar.
Então tá bom, meu.
Eu vou ser que nem a sua vizinha, Teco. Eu vou falar assim, ó. Tudo bem, não é um puteiro, mas também não é uma igreja. É o mínimo do comentário que eu vou fazer.
Algum lugar no meio.
A gente podia ter mais uma música do Sala?
Vamos. Essa aqui nasceu na Mochei também. Chama Alegria de Viver.
Vamos lá.
Tu me grave, eu te gravo. 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 Veneno no corpo faz morrer. A alegria de viver nos dará alguns anos de vida. A alegria de viver nos trará mais alguns anos de vida. Sempre que for contar uma vantagem, pense duas vezes, faça uma pergunta, não se apegue as contradições ou ambiguidades que não estão claras pra você. A alegria de viver nos dará alguns anos de vida. A alegria de viver nos trará mais alguns anos de vida. De viver nos dará alguns anos de vida.
eu não falei há tempo que amava demais. Eu não falei há tempo que amava demais.
Também.
É?
Foi o Dadinho chegou com essa base,
uhum.
E a gente começou a tocar lá meio dia, acho que a gente foi parar umas 4 da manhã, só brainstorm, cara, só na mesma base. falando, então tem um monte de coisa meio falada, assim,
e virou... E a Dona Lúcia lá...
A Dona Neide ficou de boa.
Dona Neide. É. Ela curtiu.
Cara, ela não ouviu ainda, mas meu sonho é colocar ela num clipe da sala
claro,
espacial.
Claro, lógico.
E a gente pode colocar até, né, vamos falar com ela.
Fala com ela.
E aí virou meio que um lema da Mochei. Todo dia a gente toca isso aí, Alegria de Viver. E eu gosto muito, foi uma das músicas que eu mais gostei de ter feito, cara. Eu gosto muito dela.
Eu te conheci na época do Rancor. Conheci os dois, na verdade. A gente fez o Quiosque do Thunder na praia. É. E foi genial, assim, foi uma delícia. Cara. Foi um momento ali que eu reuni as pessoas pra tocar um violãozinho, assim, como se estivesse na praia. Fazendo um piquenique, tomando uns drinks. E foi o que a gente fez. E foi... genial. A partir dali, comecei a prestar muita atenção assim, na banda, porque daí a gente fica amigo, a gente parece que, né, a gente dá uma focada e tal. E eu lembro que o Rancor era uma das bandas assim, da nova geração de bandas que eu mais gostava, cara. Eu achava as letras bacanas, achava a instrumentação diferente do habitual, digamos assim, e me chamava muita atenção, assim. E de repente, eu soube que a banda ia fazer uns shows de despedida, e rolaram esse ano, não foi?
Sim, rolou 3 meses de tour de despedida.
Como é que é isso? Como é que é fazer uma tour de despedida?
Eu não sei, foi muito legal, a tour em si foi
emotivo,
insana,
emotivo.
Porque todos os lugares que a gente ia estavam lotados, e sim, o pessoal dando o gás máximo,
sim,
foi com certeza a melhor tour nossa, né?
Uhum.
E foram 30 shows,
uhum,
e foi bem legal, assim, eu acho que foi tão legal pra gente, legal pra galera que curte também,
sim,
a banda.
Claro.
E
eles não te cobram, assim, tipo, faz um
eles
show.
Eles me cobravam lá, antes, porque o Rancor estava parado. A gente estava já.
Você estava fazendo um show solo.
É, eu estava fazendo show solo.
Eu lembro dessa história.
E aí, todo lugar que eu ia, o pessoal, mas o Rancor. E eu não sabia muito bem o que falar.
Sei.
Porque a gente sabia já que o Candinho ia se mudar.
Uhum.
O Candinho foi morar em Berlim, até, por coincidência que teve o assunto. E a gente não queria colocar um guitarrista no lugar do Candinho, porque ele começou a banda com a gente. E então a banda não é que tinha acabado, mas também não ia ter show, eu não sabia o que falar.
Sei.
E meio que o incêndio que rolou na nossa casa, depois de um monte de história, acabou culminando nessa tour. E enfim, mistérios da vida, mas foi muito legal. E a sala espacial, com certeza é uma continuidade do Rancore, porque dos quatro integrantes do Rancore, três continuam na sala espacial. E no próximo EP que a gente vai lançar, tem até a música que o Candinho ajudou a compor.
Entendi.
Então tem todas as bênçãos do Candinho, inclusive o Candinho, quando quiser tocar com a gente, é bem-vindo demais.
Ele tá em Berlim?
Tá sim, tá morando
lá. Você já mandou uns sons pra ele ouvir?
Mandei, ele já mandou outros também. Numa fase mais... Uns sons meio de ambiente, de umas doideiras eletrônicas, matemáticas, uns negócios bem malucos mesmo.
Entendi. Candinho, tá.
Mas ele tá fazendo um som lá também, pelas ruas, com o japonês, ele falou. Legal.
Você teve uma fase que eu associei imediatamente assim, a uma fase também que teve o Vander Wildner, que é de pegar um violão, ir para um lugar e fazer um som, você e o violão. Nada a ver com o João Gilberto, muito pelo contrário.
É, bem gritado, né?
Sangue nas veias, muita hemoglobina.
É.
E você curtiu essa história, né?
Curti muito. Eu, na verdade, eu sempre admirei demais artista de rua. Eu acho que a arte mais foda que tem é o cara que numa rua, o pessoal tá passando na rua, ele convence, através da arte dele, o pessoal a parar o que tá fazendo, assistir e às vezes até tirar o escorpião do bolso, né? Matar o escorpião do bolso e dar uma grana pro cara. Então o cara tem que ser muito artista. Eu sempre admirei demais esse tipo de arte. E paralelo ao Rancore, eu comecei a tocar nas praças. Sem amplificador, sem microfone, só voz e violão. E ganhando o que o pessoal contribuía na cartola. E pouco a pouco isso foi crescendo a ponto de eu ter mais show disso do que com o Rancore, que era a minha prioridade.
Sim.
Entendeu? E, pô, muito legal. Pretendo continuar fazendo isso por bastante tempo.
Quando saiu o primeiro disco do Sala Espacial?
A gente lançou um EP. Na verdade, hoje em dia a gente mora no nosso estúdio, né? A gente
mora numa
casa estúdio, então isso faz com que a gente não pare de produzir. A gente já tem 30 músicas gravadas.
Tá.
Então, eu acho que o nosso grande desafio no momento é como lançar isso, né? Porque o músico não só se preocupa com a música, mas também com todo o resto, né? Como divulgar, como...
Como embalar isso e dar para uma pessoa...
com 30 músicas, entendeu?
Só.
Mas até o fim do ano a gente lança o disco completo. A gente já lançou um EP de 5 músicas, né? Faz umas 3 semanas. E, enfim, quase tudo pronto para lançar o disco. Já tem... Falta decidir quais músicas vão entrar.
Entendi.
E pensar.
E tem um show marcado pra gente assistir o show e tal, ir lá e dar uma canja?
Não tem, cara. A gente vai começar a marcar
agora. Tem que
ver
isso aí, velho. Porque eu e o Lucas queremos ir lá dar uma canja com vocês.
Pô, vão ser bem-vindos demais.
Você sabe, mas o Lucas é baterista. Foi o baterista que, ao entrar na banda dos DJs, acabou a banda. Você fez um show com a gente.
Causei grande impacto.
Lá no Comédia MTV, no Comédia ao Vivo.
Acho que a gente tocou só nas duas.
Acabou.
Tinha outro DJ, tinha uns caras lá que tocavam teclado, mas não era.
Não era o DJ, né?
Não.
O DJ era a gente.
Era.
Então a gente quer dar uma canja no show de sala especial, foda-se.
Só peço que não exploda fogos perto, porque a gente tá bem.
Não, sem fogos.
Puta merda.
Ovinhos,
né,
panderolas. Sei lá, um backing vocalzinho, a gente tá afim.
Eu fiquei sem poder ver, eu via. Um mês depois eu vi a galera acendendo cigarro no isqueiro, assim.
Sim. Você ficava mal?
Ficava, cara.
Entendi. Porque é perigoso, meu.
A gente pode ajudar você a superar esse título.
Não quero.
Não, rapaz.
Fora,
capítulo 7 do meu livro.
Descendo medos.
Não, mas é mesmo, cara. O fogo é uma coisa que tem que ter muito respeito. Ele começa pequenininho.
Sabe que quando eu era criança, pré-adolescente, eu me trancava no banheiro, pegava uma lata. Daí começava a queimar velas no banheiro, tá? E daí eu descobri...
Ao som de Legião?
Não, eu descobri... Não, não tinha Legião nessa época, você tá louco? Legião, ela Pink Floyd.
Aí começava a pingar velas.
Daí eu descobri que alguns materiais eram muito inflamáveis, interessantes. E daí eu começava a fazer pequenos incêndios dentro do banheiro, assim, porque ninguém vê, porque eu não queria que ninguém ficasse preocupado, veja bem. Então eu era responsável pelos incêndios, esses incêndios controlados. E aquilo era fascinante, assim, fascinante. Obviamente... Com a queima dos gases, dos materiais, isso acaba contaminando o clima da casa toda e alguém batia na porta e falava assim: tá pegando fogo! E daí era eu lá dentro e falava assim: não, tá tudo bem, tá sob controle.
É só a minha roça.
Foi uma fase.
É só brincadeira.
Foi uma fase, cara, e foi uma fase.
Fase pirotécnica.
Isso. Depois eu mudei de fase.
Nessa fase ainda.
Eu mudei de fase.
Não consigo passar, tá difícil.
Francisco.
Isso tá mais pra piromania, viu? Mas...
Você teve fases piromaníacas?
Tive.
Você queimava o quê?
Eu fazia cabanas de madeira, cabaninha de criança.
De índio?
Sim. É, e eu ia me fantasiadinho, fazia arco e flecha, colocava estopa com querosene e tacava fogo nas cabaninhas.
Ah, você botava fogo nas cabanas?
É. Brincava de índio.
Que você mas mesmo construía.
Mas você
nós construíamos, era um grupo, né, de amigos.
Tribo,
que...
tribo.
Era uma tribo.
Eram tribos tribo. Inimigas que queimavam as cabanas uns dos outros.
As próprias não, cabanas. A gente, o inimigo era a cabana e nós
éramos. O inimigo era a cabana em geral.
Entendi.
Mas era divertido, não era?
Era divertido ver o fogo causa uma fascinação, né?
Sem dúvida.
O André Agassi, que você gosta muito de tênis, né? Ele conta na biografia dele que em momentos de muita tristeza, de derrotas marcantes, ele pegava as coisas do hotel ou mesmo da casa dele e punha na fogueira. Telefone, a cômoda, e via pegando fogo e ficava contemplando o fogo até passar aquele estado de ele nervosismo.
Ele punha fogo em objetos.
Em momentos de ira ou de derrota, assim. Era uma prática dele.
Objetos materiais de consumo.
Materiais de consumo como tudo.
Tipo, pagou um laptop.
Isso.
Pagou... Automóvel.
Automóvel.
A sogra.
Sogra, o tênis, a raquete.
Só objetos, né?
E quando ele tava em hotel, ele pagava uma conta cara porque ele pegava objetos do hotel.
Você tá brincando,
cara. André Agassi, maluco igual você.
É, ele eu acho que o Agassi é maluco que nem todos aqui. Porque eu acho que aqui não tem nenhum normal.
Ah, eu sou o único normal aqui.
Não, você não é normal, Chico, você se faz de normal. Você é um puta abnormal.
Você talvez, mas sua tribo...
É, porque você botava fogo na própria cabana. Isso não é normal. A gente podia até fazer uma análise mais profunda mais tarde. É, Lucas, botava fogo ou só quando cresceu?
Cara, na verdade, eu gosto de falar que eu continuo... Gosto de falar, não. Eu gosto de pensar que eu continuo fazendo o que eu fazia anos atrás. Mas evoluindo, né?
Melhorando.
É. Claro. Fogos. Agora eu tenho carta de motorista. Eu posso dirigir carros. Eu posso comprar meus próprios... A gente tem patrocínio de uma loja de fogos.
Tem um patrocínio de uma loja de fogos?
É.
Mas é nacional?
Fogos Paraty, em Jaguariúna. É uma loja...
Paraty?
É, não, não em Paraty. Chama Fogos Paraty, mas Fogos é em Jaguariúna. É.
Ah, e eles são bons fogos?
Porra, tem de tudo lá.
Não dão chabu?
Não.
Porque os caras murus, você tá ligado, né?
É, não dá chabu. Às vezes
dá um chabuzão, né?
Então, aí a gente foi visitar uma fábrica de fogos também, ver como os fogos são feitos. Mas lá, pálvora. Cara, foi meio decepcionante. A gente achou que ia explodir um monte de coisa.
Nada.
Só que tem a questão da segurança.
Eu tô fazendo Caçadores de Mitos, fiz a primeira temporada lá na TV Cultura, e daí assim, quando me falaram, você vai fazer o Caçadores de Mitos, eu falei, ah, legal, vou explodir coisas, né? Todo mundo que eu convido pra ir no programa, fala assim, o que a gente vai explodir? A única coisa que eu explodi foi um passarinho de metal. E tive muitas reprimendas por parte da direção, porque não se explode passarinhos.
Caramba.
Mas era de metal, nem de metal, não pode explodir nada. Não pode falar em armas nem explosões. Ah, tá bom. E daí foi muito frustrante pra mim, porque eu pensei que ia realizar um sonho de criança, que era ter um laboratório pra explodir coisas.
Isso você pode ter, cara.
Depende. Em casa?
Ah, é, você faz.
Mas eu moro em apartamento?
É, e é mais complicado.
Complicado, porque a dona Neide.
Dona Neide do dessa.
Sabe, dona Neide?
Nossa, a dona Neide é terrível lá no meu prédio. Ela é terrível, ela é terrível. Ela. Vamos fazer mais um som?
Vamos.
Você topa?
Você qual é a topa ou não topa?
Essa aqui chama Chão de Estrelas.
Opa, eu conheço, essa é um clássico.
Versão da Sala Espacial.
Ó.
Provando o veneno e adorando o sabor, me enrolando com a cascavel, desvendando o mundo mágico sedutor, pegando um atalho para o céu. Encontre uma maneira de sair daqui, que eu te conto uma maneira de sair daqui. Vamos fundir os solilóquios e agir, juntos nos deixaremos cair no chão. Cascavel,
desvendando o mundo mágico sedutor, pegando um atalho para o céu. Encontre uma maneira de sair daqui, que eu te conto uma maneira de sair daqui. Vamos fundir os solilóquios e agir, juntos nos deixaremos cair no chão de estrela.
Viagem, mano.
Poxa, isso aí eu nunca tinha tocado, cara. Foi a primeira versão. Tô até aprendendo a tocar ela ainda.
Legal, mano. É. Tem uma pegada.
Tem uma pegada,
é. Tem uma pegada, cara. Uma pegada, é. Tem alguma coisa de Django Reinhardt nesse seu violão.
Do quê?
Django Reinhardt. Aqueles acústicos 7x9, sabe?
Ele tá o quê? Aqueles acústicos em cima de você.
Ixi. Não tô, não. Aqueles acordes 7x9, 5x7, sabe?
Puta, eu não sei, cara.
Mas é o que você fez aí.
Eu não sei o nome de nenhum acorde que eu
toco. Então, mas não precisa. Basta saber tocar e curtir o que faz. Aí tá tudo certo, velho. Porque a gente tem que ser mais é que ser feliz. Chegou o momento de Top Thunder.
Chegou o momento do Top Thunder?
Sim, chegou.
Então vamos ao Top Thunder.
Top
Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Muito bem. No momento do Top Thunder, a gente pega alguns acontecimentos recentes que impactaram. Ou não.
Ebola tá no seu Top Thunder?
Não, não tá, já esteve. O primeiro momento Top Thunder que a gente vai analisar agora é o Dia Mundial Sem Carro. Que foi no dia de ontem. Andou de carro, Teco?
Não andei de carro.
Andou de carro, Leandro? Andou de carro, Leandro?
Não.
Andou de carro, Chico?
De moto.
Andou de carro, Lucas?
Andei de carro e de moto. Eu sou um pecador e a caminhonete é diesel.
Putz, velho, polui pacas.
É.
Eu não andei de carro e...
Mas, é...
Porque assim, era o Dia Mundial sem carro.
É, eu sei
disso. Sem carro. Sem carro, sem carro. Mas aí, China aí, né? Lembra do China?
Sim.
Grande China! Palmas pro China!
Aê, China!
China colocou assim, acho que esquecendo de avisar os motoristas que hoje era o Dia Mundial sem carro, porque ele se viu, assim, ele saiu na porta da casa dele e tava tudo parado, assim. É uma coisa que realmente... Sei lá, não sei como, o que dizer sobre isso. Um momento atual é de as pessoas estarem refletindo e tal. As pessoas ainda não estão praticando, mas elas já estão comentando, estão discutindo. Então talvez essa questão já esteja na mesa da família brasileira. Você acha que está, Teco?
Depende
discutir ecologia,
depende
discutir...
Da família. Eu acho que Dia Mundial Sem Carro, eu nunca nem tinha ouvido falar disso aí, pra falar a verdade, cara.
É mesmo?
Não, nunca tinha ouvido falar. Então, e será que
acontece todo ano.
Bom, eu ia pro trabalho de carro hoje, mas hoje é o Dia Mundial Sem Carro, acho que eu não vou. Eu acho que dificilmente alguém faz.
Olha como
isso.
Eu sou bonzinho.
Apesar de ser inteligente, colocar isso na discussão...
O Dia Mundial Sem Carro é só pra ter uma discussão sobre o carro.
Acho que é
e isso, o excesso. Né? E o exagero. E vender o sonho de que a pessoa, pra ser alguém nesse Brasil, tem que ter um automóvel. É só pra isso.
Eu acho triste, assim, que a maioria dos carros é um negócio bem grande, só vai uma pessoa, né, no carro. Uhum. Eu acho que devia ser facilitado um carro pra uma pessoa, às vezes não tem imposto, alguma proposta dessa, entendeu? Aqueles carros pequenininhos, que cabe uma ou duas pessoas, às vezes o
imposto dele
é menor.
Então, mas o status que te obrigam a viver, status quo, de ter um carro pra ser alguém, aí não funciona. Como é que faz? Como é que vai recolher IPI e pagar, e fechar a conta do déficit? Esse é o ponto. Então é o momento da gente refletir sobre essas questões.
É, o setor automobilístico no nosso país é, tem o maior apoio do governo.
Sim, claro. Precisa disso para fechar a conta. Esse é o ponto.
Porra, a gente não consegue se mexer em São Paulo e você vê propaganda de carro e facilidades para você ter um carro. E você vai comer muita mulher com carro.
Não, você vai ser alguém, né? Então, você não é ninguém.
O Dia Mundial do Carro é isso, a proposta é para você realmente pensar, talvez plantar essa semente, mas é uma hipocrisia do caramba.
Mas eu, por exemplo, eu sempre odiei carro, né? Sempre odiei andar de carro, mas...
Eu amo automóveis.
Não, eu odiava carro. Mas eu... A primeira vez que eu fiquei sem carro foi a partir de março desse ano. Meu carro quebrou e eu não quis comprar outro. E dentro de São Paulo eu estou muito feliz sem carro, andando de ônibus ou de metrô.
Sim.
Mas me faz falta carro, cara, porque eu vou tocar, por exemplo, em Campinas, ou vou tocar em Bauru, sai 1:30 da manhã,
sim.
Eu tô sentindo falta de carro, meu.
Entendi.
A gente não tem uma segunda opção boa ainda.
Não, o ponto é o uso consciente do automóvel, quando houver a necessidade, óbvio. Né? Mas o lance do Dia Mundial, você vê, você é um músico, um artista e tal, e nunca tinha ouvido falar nisso. Mas assim, foi manchete em todos os jornais, é uma coisa que acontece há algum tempo. Geralmente os políticos que querem estar engajados, se passarem por modernos, estão sempre ali. Daí vão trabalhar de bicicleta. O Haddad ontem, Dadá, grande Dadá. Dadá foi trabalhar de bicicleta ontem. Mas não é a primeira vez que ele se monta em cima de uma bicicleta. Quando ele inaugurou a passarela da ciclovia ali da Marginal, também subiu na bicicleta, foi até ele infringiu a lei, porque não pode andar montado na bicicleta na passarela. Ele falou assim, mas isso não faz o menor sentido e eu vou. E daí, a partir disso, todo mundo pôde fazer isso, que é óbvio. Se é uma passarela para ciclistas, tem que andar pedalando. Né? Então, assim, eu vejo que as pessoas estão se interessando. Gilberto Natalini veio aqui, foi um dos nossos convidados, e falou sobre essa questão também. O Eduardo Jorge, aquele candidato que não tem nada a ver com isso, é um cara que é do pedal. Então, a gente já tem umas pessoas comprando essa briga, digamos.
Ah, eu e o Ale, a gente anda só de bicicleta pela Lapa.
Você tem bicicleta?
Oh.
Vamos pedalar, mano. Oh, você topa?
Lógico.
Eu faço uns rolê bava aí, mano. É legal pra caramba. Quer descer pra Santos?
Não. Descer pra Santos eu não vou.
É lindo!
Depois, eu tô
não tem isso. Não, velho.
Subiu, ele tá certo, ele não vai dizer que tá certo.
Não, tá certo.
Eu não sou bobo, eu não vou.
Não, eu vou explicar pra você. É o seguinte: a gente sai da ciclovia do Marginal Pinheiros e vai pela Zona Sul, passa por todas as balsas da represa de Billings, sai na Marginal, na rodovia Imigrantes. E desce pela estrada de serviço, que é linda.
Você ainda
linda.
Não explicou como é que sobe.
E é roubado.
Eu vou chegar lá. Ah. Daí você, não é. Daí você chega lá, assim, vários ciclistas juntos. Então.
Mas aí é uma descidona, não é? Perdão te interromper.
Não,
é
você descidona. desce, sobe.
Mas tá uma descida muito grande?
Não.
Eu sou meio medroso com descida, cara. Ao contrário
não é perigoso.
Não.
Pega na minha mão e vamos junto. Vamos lá, cara, meu velho. Não tem que ter medo, não, cara. Você foi na casa dos caras do Demetrio Esportes. Você passou por aquilo, cara. Descer a serra é fácil.
Jet ski não tem que pedalar. O saco é pedalar.
Não, mas entrar naquela casa já era arriscado. O fato é que não é perigoso. É sensacional. Você chega em Santos. Você fala assim, pô, eu consegui. É um barato, porque a viagem é linda, cara. A paisagem e aqueles ciclistas todos unidos.
Eu vou com você.
Cantando vamos nessa,
vamos,
velho.
Vamos nessa.
Pô, demais. E vocês estão convidados, rolê. Você também. E você, Chico, também. E você, Leandro. São todos meus convidados. Chama Rota Márcia.
Eu tô fora.
Não, Silvio, eu acho que não pode.
Eu não tenho mais joelho pra isso.
Chama Rota Márcia Prado, que é aquela ciclista que morreu atropelada na Avenida Paulista, tem a bicicleta branca ali, você já viu. Lógico. Então, é a Rota Márcia Prado em dezembro,
é
essa pedalada.
É pra bike branca? É quando morre um ciclista?
Não, necessariamente.
E pra subir?
Então, daí você chega lá e daí você chega lá faminto, né? Daí você faz a melhor refeição da sua vida. Você pode comer um cabo de vassoura, você pode fazer a melhor refeição da sua vida. Daí você vai até o ponto de ônibus, coloca as bicicletas no bagageiro, sobe de busão, chega no Jabaquara, pega o metrô e vai pra sua casa de bicicleta. Que tal? Palmas! É um passeio genial e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Estão todos convidados e agora não tem como recusar.
E o carro fica perto da bicicleta ou não
carro?
É bicicleta?
Qual carro?
Tem carro? No...
Que carro?
Não sei, é na estrada que passa carro também, que vai bicicleta?
Não, é a estrada de serviço dos imigrantes.
Só de bicicleta?
É?
Desativado.
É demais, mano, é sensacional, tá marcado, hein? Tá, então eu vou ligar pra vocês uma semana
antes. Não vai muito rápido na descida que eu tenho medo.
Não, porque a descida não é uma descida. Você desce um pouquinho, daí você sobe, desce um pouquinho, é suave.
Mas dá tempo de
e
dar
é lindo.
Um tibunzinho no Gonzaga, né?
Tibunzinho. Tá, se você quiser. Eu saí de casa às 8 da manhã, cheguei lá às 6h30 da tarde. Eu só queria ir para um lugar comer um macarrão. Foi uma delícia.
Aí você acabou comendo um risole frio.
Comi 8 quilos de macarrão. Sério, eu fui num lugar maravilhoso. Foi sensacional. Vamos ao próximo tópico do nosso Top Tender, que é a demolição do Minhocão. Gosta do Minhocão, Lucas?
Gosto, acho a demolição um desperdício e gosto da ideia do jardim vertical.
Jardim suspenso, jardim suspenso de São Paulo. Porra. Então, porque foi feita uma pesquisa e 53% das pessoas são a favor da manutenção do Minhocão como está. Tipo assim, lotado de carro, tudo parado, cagado, com as pessoas que moram ao lado, tipo, abrem a janela e tem um cano de escapamento na cara, aquela cagada do Paulo Maluf. 53% são a favor.
Foi Maluf que fez.
23% são a favor do parque.
Só?
Você pega, você interdita o Minhocão e faz aquele um parque recreativo, com jardins, com atividades esportivas.
É,
tinha que
encher de planta.
Vira uma área de lazer. Ok, beleza. E 7% apenas são a favor da demolição daquela geringonça. Queria saber de você, Telco. Você que é o Eduardo Sharp brasileiro. O que você acha disso?
Diz que o Mineirinho chegou em São Paulo, né?
É.
Aí foi pegar um táxi, né?
Certo.
Aí entrou no táxi, eu fiz ir pro Bixiga.
Certo.
Aí o taxista falou, é, mas tá muito trânsito, né?
É.
Posso pegar o meu cão?
É.
O Mineirinho, se você dirigir bem com uma mão só... Pode.
É o Minhocão, é uma trolha mesmo.
Piada de mineiro.
É uma trolha, né? Você gosta da ideia do Minhocão? Qual que é a sua opinião sobre
o Minhocão? Pra onde que vão os carros?
Pra onde vão os carros? Pra onde eles vão? Pra outros lugares. Pra outras vias alternativas.
Foda-se os carros.
Não é bem assim, apesar de eu ser bem curtir natureza.
Você curte a natureza?
Total, cara. Eu curto acampar e tal. Sim. Mas eu fico imaginando. Bom, beleza. É lindo, né? Fazer um jardim no Minhocão.
Sim.
Mas aí o cara que trabalha e faz aquele caminho todo dia, qual o caminho que ele vai fazer de carro? Porque aquele...
Cabe a CET, a Companhia de Engenharia e Tráfico, resolver esse problema. Não a população se ferrar com um monumento ao mau gosto em São Paulo.
Vai ter que ir
por
baixo.
É, vai por baixo.
Daí vai dobrar o monte de carro embaixo. Mas,
não, porque vai ter muito mais gente pedalando.
Mas é uma questão de tempo também. Porque assim, tudo bem, a curto prazo é isso. Mas, cara, querendo ou não, daqui a 2 anos o trânsito vai estar muito pior. Vai estar
Você vai ter que fazer mais 3 mil coins.
É.
Tá afim?
Um beliche, um triliche.
É.
De carros.
Eu vejo assim, apesar de eu já ter tido uma fase muito de crítica à cidade de São Paulo e curtir acampar, curtir mato, eu vou lá para Alto Paraíso e fico tempão felizaço.
É.
Pretendo sair de São Paulo em breve. Uhum. Agora eu vejo o pessoal em São Paulo assim sempre reclamando muito disso, né? De que é muito urbanizado, e realmente é muito urbanizado, é muito poluído, mas...
Urbanizado.
Mal, pessimamente urbanizado, sem planejamento. Mas se tá ruim aqui, por que você está gastando seu tempo de vida aqui? Por que você não vai para outro lugar? Que não tem tanto carro, não tem tanta poluição, entendeu?
Isso.
Eu vejo o pessoal perdendo muito tempo com
infelicidade. Mas o paulistano que mora em São Paulo, ele quer uma cidade melhor. E para uma cidade melhor, ele quer mais qualidade de vida. Para isso, ele quer menos monstruosidades no trânsito. E o Minhocão não resolve o problema. Aquelas pessoas que estão lá em cima paradas no trânsito, elas vão congestionar outras vias. Ou elas vão pensar numa alternativa melhor. Ou elas vão morar mais perto do trabalho.
Ah, na real também tem que pensar em quem mora por ali também.
Quem mora por ali se ferra, né, velho?
Não, quem mora ali, passa ali, quem tinha um prédio lá já tá ferrado, né? Quem tinha antes do Minhocão morava lá e falou, putz, acabou
a Praça Marechal Deodoro é um lugar bonito de São Paulo. De repente virou um desastre,
né? Imagina, cara, você passa a sua casa todo dia, cara, que acumula
de espó ali. Você não pode abrir a janela.
Você abre...
Todo mundo tem aquelas janelas... De anti-ruído, que não resolve nada, porque a vibração é a mesma, entendeu? E daí no fim de semana, as pessoas viram o Minhocão lá, assim, pra lazer, porque fecha, né?
Sim.
No fim de semana. E daí as pessoas falam assim, nossa, esse asfalto, as pessoas estão rolando nesse asfalto de felicidade. Então, existe essa alternativa. Existe também a alternativa de derrubar, e existe a alternativa de deixar como tá, e saber que no futuro só vai piorar, né?
Mas tá, existem as alternativas, mas está sendo feita alguma coisa a respeito?
Então, está sendo discutido isso, né? São 3 alternativas.
Há esperança?
Então, acho que a melhor coisa seria fazer um, primeiro uma campanha de esclarecimento, né? Discussão na sociedade. E depois um plebiscito. Não fazer um plebiscito agora, porque o plebiscito agora seria tendencioso. Mas, assim, informação, discussão, alternativas. Tem gente muito bem paga para isso. Existe toda uma companhia de engenharia de tráfego que é paga para isso, para resolver esses problemas. E, assim, cabe essa discussão, porque na discussão as pessoas começam a perceber que, assim, ah, um fantasma não é tão assustador quando pintam uma ciclovia na porta do seu comércio e fala assim, cacete, como é que meu cliente vai estacionar aqui? O cliente dele não estaciona ali. Quem estaciona ali, quem precisa parar ali, pronto. Ele não vai perder o cliente porque tem uma ciclofaixa na frente dele. Talvez ele ganhe uma nova gama de clientes ciclistas quando as pessoas começarem a usar a ciclofaixa, porque não vai ser imediato. Abriu a ciclofaixa, está lá, tudo congestionado de bicicleta. Não, não é assim, é gradativo. Então as pessoas estão pensando muito nisso. Fiz uma campanha aqui, né? Desculpem.
Não, eu tô comovido, eu tô
falando. É porque você é ciclista, você tá falando lá do.
Não, eu não sou ciclista, eu sou paulistano.
Sim.
Eu sou paulistano. Você anda de bicicleta. Eu ando de bicicleta, ando de carro, adoro automóveis. Eu acho do cacete. Mas assim, eu só tô pensando nesse Estados Unidos. Quando o Haddad, que. Assim, um monte de amores pelo prefeito, mas assim, ele vem com uma atitude dessa, de peitar as associações comerciais e falar assim, não, vocês estão errados. Tem que ter esse tipo de avanço. Eu acho isso genial. E eu vejo a sombra, o medo das pessoas. Fala assim, cara, pintaram uma faixa vermelha na frente da minha casa e agora como vai ser da minha vida? Pô, de repente você pode pegar a bike e sair rolando. Não, as pessoas têm medo, né?
Têm medo de mudanças.
É, e da novidade. É. Eu sempre tive medo de pedalar na rua.
Como a tia Lourdes.
Nanice.
A tia Neide. Ela, tipo, ela que mudou isso? Ali alguma coisa na rua dela, diferente, é estranho. É. E aí, tipo, as pessoas se sentem ameaçadas por isso.
É isso.
Nossa, que loucura esse programa dessa desculpa rádio,
aí,
cara.
Mano,
nossa,
desculpa aí, mas eu só ia propor a discussão e acabei dando o veredito.
Você
né?
me levou para um Chico, lugar...
Chico Malta.
Tá com a malinha Manda. Dele já pronto para ir embora.
Me diga aí.
Ele tem a mania de ficar com a mala na
não
no
confia nesses hippies aí, ó.
É carência.
Confia no solo espacial.
É carência aí.
Olha só, a gente vai encerrar o programa.
Seu Top Thunder tem dois tópicos?
Tem dois só.
É, porque a gente estourou o tempo, ó, são 9:05.
Se eu tivesse um, ia chamar Dan Topper Lucas, que eu curto Dan Topper. Quando me mudei, eu comprei duas caixas.
Cara, como eu gosto de Dan Topper, é marshmallow com chocolate, né?
É, mas não da Copenhague, esses Jabenta.
Não, é o Dan Topper, Dan Topão. Mas
eu tava achando que era um conjunto de rock, cara, Dan
Topper.
É um bom nome pro conjunto de rock, né? É um bom nome. A gente podia pensar nisso.
E é verdade.
Lucas, obrigado por ter vindo, meu velho.
Obrigado, cara.
É, então, pra assistir o MTV Sports, todas as quintas-feiras...
9:30 PM.
Com representações várias.
Exatamente. É, acesse também o nosso website, nosso canal da
Tem Bola um website?
Logo. Tem o nosso canal do YouTube, tá ligado?
Não? Explica aí.
Uma plataforma de vídeos onde as pessoas fazem seus vídeos e fazem upload nesse site que se chama YouTube.
Mas é da Rede Mundial de Computadores?
É, da Interweb.
Ah, que legal.
Exatamente.
Uau.
Já ouviu falar?
Sim, sim.
Você é um cara antenado.
www.
YouTube e o nosso user é a Bolovo, que é a nossa produtora, a nossa marca. É a Bolovo.
Tem umas roupas também, não tem?
Tem panos irados.
Eu uso um boné.
É mesmo?
Da Bolovo. É.
Mas agora você tá usando ele? Porque
não, neste momento não.
Não tá.
Mas assim, já fui flagrado em Instagrams por aí. Com boné da Bolovo.
É estilo puro, né? Chuva de like, é o que eu falo.
É, chuva de likes,
mas
cara.
É isso, e lá tem pô, um monte de conteúdo, outras séries que a gente tem feito no YouTube, no canal da Bolovo, e também na MTV, toda quinta, 9:30, tiver de bobeira, assiste nós.
Sensacional. É, Tecu. Oh,
fala pelo menos os tópicos, os outros top 10, cara, fiquei bem curioso dos outros dois.
Não, eu vou guardar pra semana que vem, né, cara?
Será que não vai ter passado já?
Não, nunca passa. Não? Nada passa.
Fala pra mim depois que desligar, então.
Tá bom. Teco, obrigado por você ter vindo e ter trazido o Alê. É, tô animadão com essa nova banda, cara, porque eu percebo que tem aquela energia que eu via lá no Rancor que me chamou a atenção. Então, Kevin, no primeiro show você me chama, tá?
Ô, Thunder, a gente
fica vou lá, muito feliz. Batendo
primeiro,
palmão.
Primeiro programa que a Sala Espacial foi, isso com certeza está na nossa história até o fim. Nunca vou esquecer disso. E eu lembro, a primeira vez que eu te conheci não foi no quiosque do Thunder, cara. Foi uma entrevista que você chegou do nada naquele lugar que recebeu os artistas da MTV.
Que arte!
E a gente tinha voltado de 5 shows num fim de semana, era uma segunda-feira.
Uhum.
E eu tava daquele jeito, assim, tipo... Na pegada muito doida.
Ah,
tava muito
sim,
doido.
Tá.
Mas
lembrei!
É.
Livre!
Não, na verdade, eu vou falar. Fala. Eu descobri que podia fumar ganja nas escadinhas da MTV.
Sim, falei. Pode pedir.
E aí eu falei, oi, legal, então eu vou lá, né?
Só.
Aí eu fui, e aí eu voltei e fiquei sentado esperando que alguém ia me entrevistar.
Sim.
Eu não sabia quem ia me entrevistar.
Certo.
E, poxa, eu já tinha ido em umas entrevistas da MTV, tipo, pô, era só Twitter, era, tá namorando, tá solteiro, sabe essas paradas? Tipo,
mas você ligado. Tá namorando?
Tô.
Mas, tá solteiro?
É, mas enfim.
Ou o Tico de Grumbá.
Aí eu esperando, né, uma entrevista, aí do nada apareceu você, cara. E eu não sei se você lembra desse dia, mas...
Eu acho que eu lembro, sim.
Foi bem polêmico, assim, né? Que eu me libertei. E aí o pessoal lá que trabalhava na MTV até parou tudo que tava fazendo pra ficar olhando.
Né? Eu lembro disso, foi no primeiro andar.
Nossa, eles nem passaram...
Mas foi legal, não foi?
Foi insano, mas eles nem passaram a entrevista.
Ah, não?
Não passaram.
Sério? É.
Pô, era a única coisa que eu queria ver, cara, que eu fiz na TV aquele dia. Foi muito emocionante pra mim, porque...
Eu lembrei, cara.
Porque, pô, eu pirava muito em você de... Quando eu era moleque, eu não tinha muita grana nas minhas férias pra viajar.
Sim.
E eu morava perto da MTV. E Sim. eu ia em todos os programas de plateia.
É mesmo?
Essas eram minhas férias, tá ligado?
Ah.
Eu e o Conrado, que toca baixo no NX0.
Tá.
E na época você apresentava um programa que chama Supernova com a Didi.
Sim, com a Didi Wagner.
E a gente foi em todos.
Você tá brincando?
A gente foi em todos.
Você ganhou que algum legal, kit coach? Mano!
Você ganhou algum kit coach que eles sorteavam?
Não.
Jeans?
Não. Pode crer. Tá ligado? Mas eu fui MTV, em todos, cara.
Que legal, mano.
Assim,
teve coisas bacanas ali.
Pô, eu vi o Planete Ramp, eu vi o Charlie Brown, eu vi o Paulo Miklos.
Sim, Ira.
Eu vi o Ira.
É. Tava recebendo o disco de ouro.
Eu fui em vários programas.
Pode crer. Você foi no Mac and Batman?
Não, nesse não foi.
Ah, ele tava bebaço, não sabia falar. Ele falava em inglês da Escócia, a gente em português de São Paulo, e ninguém se entendia. Foi ótimo.
Mas o fato é que depois te reencontrar anos depois foi muito emocionante pra mim aquele dia. E depois a gente virou amigo.
Pode crer.
Isso foi o mais legal, que eu virei amigo
de um cara
que eu admirava muito.
É verdade.
Ainda admiro, mas admirava como fã.
Sim,
que
sim.
Nunca quem? O Tanner, dele que estava.
É dele que eu tô falando. Acredite se quiser, cara. Eu lembro do Tanner, eu tenho memória da infância da TV Colosso, cara.
Pode crer.
Acredite se TV Colosso, mano?
Pô, eu fiz uma música pro Thunder Dog.
Você era a Priscila?
Thunderdog, mano.
Você jura?
Você não lembra? Mano, você não era nascido na TV Colosso.
O primeiro CD da minha vida, não sei porquê, mas eu comprei no Mapping o CD da TV Colosso.
Então tem lá, a música do Thunderdog eu que fiz, maluco.
Caraca.
Chama Thunderdog Boogie.
All right.
É verdade. Exatamente. Eu participei do longa-metragem também.
Tinha um clipe, né, passando aquelas coisas atrás da bola. Olha como eu lembro, cara. E ficou marcado na minha cabeça.
Olha
isso.
Pode crer, pode crer.
Olha que doideira. E te encontrei anos depois, ficamos amigos. E enfim, resumindo, estou muito feliz de estar aqui.
Obrigado, velhinho.
Agradeço demais a equipe aí por ter recebido a gente.
Eu queria agradecer, inclusive, ao Chico Malta, que geralmente não fica no programa. Ele só fica quando o programa tem uma hora especial. E daí ele ficou hoje. Obrigado, Chico.
Valeu, Chico.
Valeu, meu velho.
Tá dispensado agora, você pode ir. Ó.
Né? Ele é pai. Pai recente, sabe como é que é?
Poxa, não sei ainda.
Não, mas você vai saber. É, vai saber. Leandro, você é pai?
Oficialmente?
Não que você saiba.
É, não sou pai.
Entendi.
É o que tudo indica.
Esse foi o único programa que a gente não falou de futebol, né? Que louco.
Primeira vez.
Não falamos de futebol, mesmo porque não dá pra falar em futebol.
É melhor não.
Fim de semana.
É melhor não.
Leandro, obrigado por você ter vindo, meu velho.
Eu que agradeço. Até a semana que vem. Estaremos
semana
aqui.
Semana que vem é uma incógnita.
Ah, é?
É, porque é um convidado que eu sempre convido e ele nunca vem. Eu convido e ele.
Você não vai falar quem
é? Não, trazer a Dilma é complicado mesmo, mas.
Não é a Dilma, tá longe disso. Mas vamos ver. Se tudo der certo, ele vem. Se não der, ele não vem.
A gente tá aqui.
E se ele vier, ele vai estar aí.
Mas legal que eu tenho amigos, cara. Isso é mó legal, cara. Meus amigos são artistas, são legais, cara. Nem vocês.
Você me considera amigo?
Não, mas...
Eu te considero meu amigo, cara.
Assim?
É?
Sim.
Porra.
É, sim.
As pessoas sempre vão com o pé atrás, né?
Pé atrás?
É.
Mas pronto pra alguma coisa?
Tá tudo bem. Dá um abraço.
Você pode participar.
Dá um abraço aqui. Ah, high five! Aí, high five!
Tava pensando aqui, pode participar do clipe da sala espacial se quiser. Cara.
Eu tô dentro total.
A gente
total.
Quer fazer um clipe só de fantasia, assim. Só
fantasias?
Com galera fantasiada.
Entendi.
É monstro, é uma fantasia que você inventar.
Posso pensar alguma coisa?
Pode.
Tá
agora, você tem que decidir agora o que você iria.
Ah, nesse momento?
É.
Não.
Não, mas só pra eu saber.
Tem esse Prince... tempo.
Vai.
Lucas, você é o rei do bullying, velho. Você é o rei do bullying. Queria... Lucas.
Tchau, pessoal!
Tchau, velho!
Tchau, tchau, tchau!